E aí, pessoal do Diverse Língua, estamos aqui para mais um episódio. E neste episódio, eu estou com Renata para reagir a alguns vídeos de pessoas falando português, estrangeiros famosos falando português. E aí, Renata, como é que tá as coisas por aí?
Tá tudo beleza e eu tô adorando porque eu quero ver esses gringos falando português e a gente vai julgar porque a gente tá aqui para isso.
Então é isso. A gente tem algumas pessoas que a gente selecionou previamente para estar aqui para a gente reagir e vamos ver como é que isso vai sair. A primeira vez que a gente faz um episódio reagindo a vídeos de pessoas. Se você está ouvindo no seu agregador de podcast favorito, você pode ir lá no YouTube e ver a gente, né? Os vídeos, e a gente comentando os vídeos. Então, fiquem à vontade. Fazia tempo que eu não gravava contigo, Renata. Saudades.
Verdade, também estava com saudade de gravar com você. E a gente se divertir agora, né? Não vai ser mais uma entrevista com aquelas perguntas e convidado. Agora vai ser uma coisa completamente diferente. E eu espero que seja muito legal, tanto para a gente, quanto para quem está ouvindo e vendo.
É isso aí. Então vamos para o primeiro vídeo. A gente vai ver. Vocês sabiam, pessoal, que o Ricky Martin ele sabe falar português? Então vamos ver como é que é o Ricky Martin falando português. A gente tem um vídeo dele recente, depois a gente vai trazer um vídeo mais antigo. Então vamos lá para o Ricky Martin falando português.
Me sento na minha casa. Minha primeira turnê na minha vida, a mais grande de todas, foi em Brasil. O primeiro show dessa turnê foi em Belém. E o show mais pequeno nessa turnê foi de 90 mil pessoas.
Interessante aí, ó. Ele fala, tá, fala bem, viu? Fala bem.
Fala bem
Não,
e fala uma expressão, duas expressões, na verdade, são bem aceitas em Portugal, mas não são aceitas aqui no Brasil. Você reparou isso?
Não sei se eu reparei, mas diz aí, Renato, para os nossos ouvintes quais foram as expressões.
É, ele falou que foi o show mais grande e o show mais pequeno.
Sim. Foi isso. Eu pensei, quando ele falou mais pequeno, eu fiquei, isso não é muito comum, talvez tivesse dito menor, né? Ficaria melhor.
Exatamente. Mas em Portugal você ouve isso mais grande, mais pequeno?
Olha, eu não tenho a lembrança. Pode ser que aconteça, mas eu não tenho a lembrança dessa parte específica, né? Mas
Mas
é
pode ser
isso.
do
Vamos.
espanhol também, né? Influência do
Sim,
espanhol.
pode ser. Vamos ver se a gente vê agora aqui uns trechos no qual ele vai estar tá mais novo falando português. Vamos ver aqui, ó.
Será que rolou um
Programa livre.
portunhol?
Vamos aqui. Cadê? Programa livre, para quem não é dessa época, o programa livre era o programa do Serginho Groisman. Eu não sei se é assim que se pronuncia, que ele antes de ir para a Globo, ele tinha o um programa livre no SBT.
Exatamente, nos mesmos moldes do. Como é
Altas
que se
horas.
chama agora? Altas horas. Mesmos moldes.
Sim. É, mas assim, eu vou ser bem sério, eu gostava mais do programa livre, tinha assim um ar de coisa um pouco improvisada e que ao mesmo tempo era bem jovem, eu acho que era isso. Dava um ar jovem para o programa e a questão de ter um ar um pouco improvisado, acho que fazia com que os jovens se conectassem mais com o programa.
É, os convidados eram icônicos também, né? Mas icônicos. Agora é só convidado da Globo, aí de vez em quando um convidado internacional. Mas, enfim.
Mas vamos lá, vamos ver como é que era o Rick Martin mais novo falando português. Vamos lá.
Caliente, caliente.
Esse é bueno.
Esse é bom, né?
Esse é bom, você que fez
Esse é
isso aqui.
bom.
Isso aqui, alterou a meteorologia.
Ah, obrigado.
Ô, Rick.
Obrigado.
Você já esteve quantas vezes no Brasil?
Oh, muitas vezes. Eu acho que esta é minha primeira vez no Brasil. Eu tinha 12 anos, agora tenho 24, venho uma vez por ano.
Você lembra de um programa?
Maravilhoso,
eu estava indo na TV Cultura, você fez um programa com o Lobão. Primeiro foram vocês, depois o Lobão. Acho que você não vai lembrar. De qualquer maneira, é, naquela época de menudo, existiam regras meio rígidas de comportamento. Não é, Rick?
Como foi, não entendi um
pouquinho. Aí, ele já não entendeu aí. Mas bem mais novo, né? A gente consegue perceber que já tinha mais dificuldades, assim.
É, exatamente. Mas para você ver como o clima desse programa é bem aleatório, né? Tinha uma drag abanando ele, se abanando.
Sim, sim.
E tudo no improviso, quer dizer, ele não entendeu, não era uma coisa ensaiada, bonitinha, que a pessoa vai lá, responde tudo. Simplesmente ele não entendeu a pergunta e o Serginho teve que tentar explicar para ele. É
Vamos
isso,
ver
gente.
Aí
esse
mais
programa
um...
raiz, sim, entendeu? Dos anos 90. Sim. Não é nada ensaiadinho, bonitinho com a TV Globo, não.
É, pois é. Eu acho que é o que se perdeu um pouco quando foi para a Rede Globo, né? E o ruim é o horário também, porque isso aí passava nas tardes, né? E era toda de segunda a sexta à tarde, se eu não me engano.
É isso aí.
Vamos ver mais um trecho aqui.
Naquele tempo que você era ninho,
sim, 12 sim. anos,
tinha regras de comportamento?
Claro que sim, sim. Disciplinas.
De disciplina.
Que é muito importante para qualquer carreira.
Então, eu mas eu digo que às vezes você se...
Aí. Aí
mas
ele
é, por total.
Já tem que fazer um espanhol aí para...
É, portunhol total para tentar se virar. E você vê que o Serginho Grosmo também vem naquela onda de... Bom, eu acho que eu vou falar mais devagar para ver se ele entende. Entendeu?
Sim, sim.
Mas eu
sim,
acho
sim.
que foi. Aí eu acho que a drag estava ali do lado dele também... Jogou uma palavra espanhol para ver se ele entendia. Então, meio que tá rolando um portunhol entre Serginho Grosmo e o Rick Martin... Para ver se, de repente, enfiando umas palavras em espanhol no meio de uma frase em português, eles conseguem se comunicar, né? Mas tá rolando.
Uhum. Isso aqui, pessoal, é para mostrar para vocês que, assim como nós, às vezes, temos dificuldade de falar inglês, francês, espanhol, outros idiomas, e vamos errar, as pessoas em outros, que são nativas de outros idiomas, também vão passar por isso. Então, isso é para naturalizar o erro ao falar um idioma que não é o seu, né?
É, e também para desfazer aquela ideia de que espanhol é muito fácil, que você falando português mais devagar ele vai entender, vai te responder. Quer dizer, vai haver alguns ruídos de comunicação. Então, uhum. às vezes, você tem que ter uma noçãozinha para jogar uma palavra, para ver se pesca. Então, às vezes, não é tão fácil... Para um nem para outro.
É isso aí, vamos para mais um trecho aí.
Tem que se submeter a essas disciplinas,
sim.
não sendo vocês. Acontecia isso?
Não, acho que não.
Não. Quer dizer, ninguém bebia, ninguém fumava, ninguém gostava de
Porque
namorar.
Ninguém queria.
Ninguém queria.
Ninguém queria, é muito importante.
Tá certo. Mas hoje já quer.
Eu acho que ao mesmo tempo era uma disciplina militar, menudo. Esteve 10 anos fazendo música, gente jovem. Eu acho que é muito importante.
Uhum.
Para qualquer coisa que você fez, é
a disciplina. Você continua disciplinado?
Ainda assim, eu acho que por isso eu estou aqui hoje. Porque eu acho que é importante estudar, eu acho que é importante ter uma formação estável.
Aí eu queria comentar, porque ele teve que falar, né? Acho importante ter uma formação estável. Então ele já fez já teve que usar o espanhol para falar. É claro que as palavras são parecidas no português, assim a gente não deixa de entender, de compreender, mas já foi uma pronúncia muito mais para o espanhol do que para o português. Né?
É, portunhol total, ele tá metendo espanhol ali, assim, bom, se eu falar devagar, ele vai entender e tá tudo certo. E realmente a gente entende de alguma forma, né? Eu sou palavras cognatas, então.
Sim, né? Sim.
Tá passando batido, mas você vê que ele é muito mais claro no primeiro vídeo.
Uhum. Tá?
Acho que não houve praticamente portunhol nenhum ali, mas português mesmo. Mas já que a ela é época, ainda assim, ele começa em português e termina a frase em espanhol. Então ele ainda muda muito.
Sim, sim. Mas ele já impressiona. Eu não sabia que ele, tão novo, já falava português, assim. Já conseguia se comunicar em português. E aí a gente pode voltar um pouco para o outro vídeo, né? Para tentar ouvir mais uma vez ele, como ele está a falar, como ele está falando português atualmente, né? Vamos lá.
Brasil também é uma escola musical, que foi para mim estar no Rio de Janeiro para o carnaval, foi uma loucura, foi um antes e um depois do Rio, do carnaval do Rio para mim. Eu não estou esquecendo, mando um beijo para você, muito obrigado por tudo, por seu tempo, muito carinho, um abraço.
E aí, falou do Carnaval do Rio aí, Renato.
Falou do Carnaval do Rio, se derreteu todo. Deve ter lembranças muito boas, porque ele conhece muita gente. Já está vindo aqui para o Brasil já há muitos anos, né? Vocês viram, né? Na primeira entrevista ele tinha 24, agora deve ter o quê? Seus mais de 40, talvez?
Uhum.
Então, tem muita lembrança boa aí, viu?
Sim, sim. E assim, a gente percebe, mesmo assim, depois de um tempo, ele tem um sotaque, você percebe que não é uma pessoa nativa falando português, mas fala muito bem, assim. Tá bem no português aí o Rick Martin.
Ele consegue manter o sotaque dele, mas fala português, né? Fala português, né?
Uhum.
Muito bom.
Agora vamos para outra celebridade, que vai ser a Shakira.
Opa, a Shakira
fala português? Vamos ver.
Ah, sim. Só sinto saudade dela falando, né? Porque quase não ouço.
Vamos lá. Música com seus fãs.
Você teve algum papel na escolha da personagem dela ser uma gazela? Ou você deu alguma dica, assim, eu quero que ela seja isso?
Sim, eu definitivamente eu participei na criação do personagem, da personagem. Ela era um pouquinho magra para meu gosto. Então eu aí falei com os diretores para colocar um pouquinho, para pôr mais um pouquinho de quadrão para ela.
Guarda essa informação do quadrão. Chegou outro vídeo, vocês vão entender.
Pois é, e é engraçado ela falar quadrão, né? Quadrão não, eu não sei se tem essa palavra em espanhol, mas no português, assim, a gente não falaria quadrão, a gente falaria quadril, né? Ou bumbum, poderia falar bumbum também.
Mas acho que ela quis dizer quadril porque ela queria uma personagem mais curvilinha, então tem que ser o quadril mesmo. Mas, de repente, acho que ela se confundiu mesmo, quadril com quadrão.
E aí também vale destacar o anglicismo aí, quando ela vai falar, eu definitivamente participei, ela fala algo assim, e me parece que ela pensou em inglês, assim, I definitely did that, alguma coisa do tipo, e mandou para o português, assim.
Então, eu também acho. Eu acho que quando a gente aprende pelo menos 3 línguas, às vezes uma delas vira uma linha auxiliar da outra, né? Porque a gente cria mais conexões, então a gente pode fazer mais associações, né? Entre uma língua e outra. Então eu acho que faz todo sentido.
Sim. Vamos ouvir mais um trecho e aí a gente pode ver outro vídeo da Shakira, né?
E também a gente mudou algumas coisas, como a cor dos olhos, o jeito do cabelo e coisas dessas, né? Agora eu gostaria de falar de Try Everything.
Então ela também fala aí, falou também da cor dos olhos, de coisas do cabelo e coisas assim. Talvez também coisas de outros idiomas que ela aprendeu que veio para a forma dela falar português. Né?
É isso aí. A nossa língua materna ou as outras línguas que a gente aprende, ela vai influenciando uma na outra, né? Então, talvez a gente faça construções que não sejam tão comuns, né, na língua alvo, mas que para você é muito comum. Então, na hora de você organizar as palavras na sua cabeça, você vai acabar usando a sua língua materna como o principal, né? Quando Sim. você não está acostumado muito a ouvir. Eu acho que é isso. Quando você ainda não convive muito com a língua diariamente, as suas construções vão ser mais baseadas na sua língua materna. Mas é compreensível da mesma forma, então é totalmente aceitável.
Sim, sim. E aí, só vale destacar, assim, que a Shakira, ela é colombiana, e já o Rick Martin, agora eu já não sei, o Rick Martin é espanhol?
É dominicano.
É dominicano.
Não, porto-riquenho.
Porto-riquenho. Então, assim, são dois países diferentes. Então, também pode ter a influência local na forma de falar o português. Né?
Sim, totalmente. Totalmente. A gente faz a língua também, né? Eu acredito que, assim, a partir do momento que você fala uma língua, você também é dono dela. Então, é parte da influência da sua língua materna, ela também vai chegar no modo que você fala a língua estrangeira. Então, é isso.
Sim, sim, sim. Então, pessoal, agora vamos ver um trechinho de outra entrevista da Shakira e vamos analisar o seu português, né? Vamos lá.
O Brasil, eu tinha muita saudade de você.
Ah, que bom.
Sim, porque o Brasil, para mim, sempre que eu venho, eu sinto que estou na minha segunda casa.
A última vez que você veio foi na Copa, certo?
Na Copa do Mundo, sim.
E desde então, nunca mais?
Desde então, não.
Os seus fãs estão todos aí na porta do céu gritando. Você tem saudade dessa paixão dos fãs brasileiros?
Ai, sim, são o público mais apaixonado no mundo. Definitivamente. É assim. Ontem à noite, quando eu...
Aí ela usou mais uma vez o definitivamente, né?
E mostrando... Que ela está falando mais inglês do que o português, né? A vida dela está nos Estados Unidos, ela estourou nos Estados Unidos e está no auge. Então, ela está pensando em inglês, falando inglês quase todo dia. Então, realmente, a influência vai vir muito marcada, né?
Sim, sim. E também ela mostra aí o carinho que ela tem, né, com o Brasil, né? Isso aí é a entrevista que ela fez com o Hugo Gloss, né?
Nossa, isso.
E aí ela mostra aí o carinho que ela tem para com o público brasileiro também, né? Vamos ver mais um trecho.
Eu cheguei, encontrei todos os meus fãs no aeroporto. Eles me deram um recebimento muito carinhoso, como sempre.
Recebimento.
Muito apaixonado.
Dá uma energia.
Sim, uma energia incrível.
E dance. Mais um perfume. Já são quantos?
Quantos são? Vários.
Muitos?
Mas esse perfume é muito especial.
Eu gostei da espontaneidade, né? Quantos são? Vários?
Vários. Ai, tô muito rica. Muitos perfumes. Inclusive, eu tenho. Eu tenho. Só que não é esse. Não é esse.
Quer dizer que você tem o perfume da Shakira.
Exatamente. Eu tenho o perfume da Shakira. É claro que, assim, não é porque... Eu não comprei porque é o perfume da Shakira. Porque eu gostei muito do perfume. Mas o perfume não é esse todo com vilinho, com cordão, assim, todo chique, não. O que eu tenho é um em formato de microfone. Ele é um azul... E aí a ponta do microfone é dourada, né? Como se fosse uma ponta de microfone. Não é um microfone assim, né? Como vocês estão vendo aqui. É aquele de programa de televisão, sabe?
Sim, sim.
Mas é uma delícia, eu adorei. Realmente ela arrasa.
Vamos ver mais um trecho e vamos analisar aí.
Porque eu acho que o nome, o conceito, tudo me representa muito fielmente, né?
Eu tava tentando fazer a pose do frasco.
Tá legal, assim.
Sim,
mas sim, é uma fragrância que eu participei muito na criação de tudo, desde o começo, desde o nome, o conceito, o frasco, o desenho do frasco.
Eu queria saber como você chegou
a fragrância mesmo. Eu queria fazer um frasco que fosse uma mini escultura do corpo feminino em movimento.
Do seu, né? Porque só você consegue fazer isso. Ninguém mais consegue fazer essa coisa da chaqueta.
A primeira vez que eles me apresentaram o frasco, ele não tinha tanto quadrão. Né?
Quadril.
Olha aí, mais uma vez aí o quadrão.
Ficou quadrão na cabeça dela já há muitos anos. E ninguém corrigiu, então continuou o quadrão.
Sim. Eu havia comentado no outro trecho aí que ela falou recebimento, só que era recepção, né? Ela estava falando recebimento dos fãs e aí seria recepção. Mas...
Essa questão da... como é que fala? Da terminação da palavra, né? Gente, esqueci agora o nome para isso. É meio confusa também. Porque, por exemplo,
sufixo?
Em português a gente fala... É, o sufixo. Isso mesmo. Porque, por exemplo, em português a gente fala... Nossa, eu fiquei muito surpresa com o que aconteceu. Mas em espanhol, eu fiquei muito surpreendida.
Sim.
Então, o sufixo muda.
Sim.
Então,
sim.
Eu acho que é uma característica difícil, assim. Você tem que decorar mesmo.
Sim, é. Deve e para você, para ela, que talvez saiba outras línguas de origem latina, né, além do espanhol, talvez saiba falar um pouco de francês e talvez alguma coisa de italiano, aí fica mais difícil ainda lembrar esses detalhes. Vamos lá, vamos continuar com mais um trecho aí.
Quadril.
Obrigada. Ah, ele corrige.
Seu português está ótimo. Você está
com um quadril hoje em dia.
Obrigada. Eu aprendi o português quando eu tinha 18 anos. Em um mês.
Em um mês.
E aí, 18 anos.
18. Na verdade, foi um portunhol, você viu, né? 18. Acho que ela falou 18, não.
Aí vamos ver aí ela contando a história, como foi que ela aprendeu.
Aqui, sim. Fazendo turnês no Brasil.
Eu lembro disso.
Me apaixonei pelo português, pelo Brasil.
Eu até hoje não consigo falar as frases de Estou Aqui.
Não!
Guardando.
Eu também não tenho.
Quem decorou isso?
Vai conseguir.
Vou conseguir.
Que eu estava te contando. Que o frasco, assim, ao começo, não tinha tanto quadril.
Uhum.
Né?
Eu
pedi para puxar, de fazer de novo e fazer... Adicionar mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho lá.
Bem brasileira, com bastante quadrinho.
Sim, brasileira colombiana.
Tem que puxar pro lado dela, tá? Porque quem tem esse corpão é ela, né?
Tá certo.
Os colombianos também têm. Aliás, né, de artistas famosas colombianas, a gente tem dois belíssimos exemplos, né? A Yara Shakira tem a Sofia Vergara, que é um mulherão. Então, a gente tem que respeitar também as colombianas, viu?
Sim. Não é só brasileira que tem corpos belos, assim, considerados dos mais bonitos do mundo. Então, há pessoas bonitas em todos os países, né?
É verdade. Eu tenho uma história...
Conta aí, vamos ouvir.
Eu estava na pós-graduação, eu fazia no centro, e aí eu estava no intervalo, né, do almoço. Estava andando na rua, de repente alguém me para, nossa, como você é parecida com a Shakira. Eu falei, ai, obrigada. Então, você quer ver, quer conferir o nosso plano odontológico? Ai, meu dia acabou ali. Mas é isso, gente. É a história que eu tenho com a Shakira.
Isso acontece, viu? Nas melhores. Aqui, uma vez no Porto, eu tava. Nas melhores situações, assim, né? Uma vez no Porto, eu tava indo em direção a um shopping aqui, a pé, e aí a menina me parou, assim. Aí começou a me elogiar quando eu vi ela era também para vender alguma coisa, ou seja.
Pois
não
é.
Não tenho o ar de artista, eu tenho ar para receber vendas na rua aí.
Pois é, por um minuto eu me achei parecida com a Shakira, depois foi tudo por água abaixo.
E agora, pessoal, vamos ver a Anna Chlumsky falando português. Para quem não sabe, a Anna Chlumsky é aquela atriz do Meu Primeiro Amor, aquele filme com Macaulay Culkin. É bem antigo. É só o pessoal
mas
nossa.
Mas para quem conhece o trabalho mais recente dela, tem aquela série da Netflix, Inventando Anna.
Sim, Inventando Anna, é isso. Eu acho que pois até a entrevista é sobre.
Né?
É sobre isso, a entrevista. Que também é uma entrevista com o Hugo Gloss. Então, a gente vai ouvir um pouco da Anna Chlumsky falando português. Então, ela no filme Meu Primeiro Amor, ela era bem novinha, né? Então, fez par romântico com Macaulay Culkin. E vamos ver aí ela falando em português. Acho que é por conta deste seriado, mas vamos ver aí a desenvoltura dela.
Carioca durante a faculdade.
Mentira!
E queria falar com a mãe dele, aprendi. E depois do relacionamento, eu
estudava cara, vamos
em Salvador.
Voltar, vamos voltar.
E queria falar com a mãe dele, aprendi.
Vamos voltar.
E depois
do início do vídeo, ele fala que era louca
durante a faculdade.
Mentira!
Eu acho que esse
E queria falar com a mãe dele, aprendi. E depois do relacionamento, eu estudava em Salvador por um
gente,
verão.
Eu tô passada!
No way! I'm shocked! I've been a... eu sou um fã... I'm gonna do the interview in Portuguese, ok?
Ok, try, porque I'm so bad at understanding.
Eu sou seu fã desde meu primeiro amor.
Ah, my obrigada! Girl, meu primeiro
amor. Olha aí.
E ela
mais
reconheceu
a desenvoltura, viu? Né? E aí ela fala uma parte aí, quando eu estudava em Salvador, tá? Se fosse a forma correta seria quando eu estudei em Salvador, né?
Isso, ela deu uma derrapada aí no tempo verbal, né?
Sim.
Mas tudo bem, gente, que desenvoltura dessa mulher. Quer dizer, ela queria falar com a mãe e aprendeu português, foi estudar em Salvador, quer dizer, teve uma aventura no Brasil, né? Arranjou namorado.
Eu não sabia, viu?
Aproveitou muito bem o Brasil.
Eu não sabia que ela havia estado aqui no. Que havia estado no Brasil. Não tinha a mínima ideia.
Também não tinha a mínima ideia. Chocada!
Então, vamos lá, vamos ver mais um trecho.
Isso, meu primeiro amor foi muito popular no Brasil,
sim,
não?
Tu chorava tanto. Acho que é a primeira lembrança de filme que eu tenho.
Isso foi importante. Foi, eu acho que muitas pessoas estavam tratado de como adultos, como pessoas,
sim.
Não como crianças,
exatamente.
Sabe? Com este filme.
Estavam tratados. Talvez ela queria dizer retratados, né?
Aí eu já ficaria na dúvida se as pessoas não viam esses personagens como crianças.
Uhum.
Entendi, eu fiquei meio confusa nisso.
É,
o que você entendeu?
Eu não sei se é porque ela quer dizer que é uma história de criança que também toca as pessoas adultas, porque, enfim... uma história de amor que pode acontecer também com os adultos, eu não sei se foi bem esse sentido.
Ou conquistou os adultos também, de repente, tipo assim, não se trata de um filme necessariamente infantil, né? Pegou
sim.
Todos os públicos, acho que ela quis dizer mais ou menos isso, né?
Uhum. Talvez. Vamos lá, ver mais um trecho.
E
isso é porque eu acho que é muito importante.
A gente se sentiu representada ali.
Isso!
Agora, como que é pra ti dar tchau pra Amy, depois de tantos anos?
Isso!
Eu acho que ela não entendeu.
Repita.
Yes. How is it for you to say bye to Amy after all these years?
That's what I thought you said.
Você estava querendo confirmar.
É doce, porque eu tenho todas as pessoas com quem eu trabalhava por muito, muito tempo. E durante o trabalho, você fala sobre trabalho, você tem estresse, mas agora, somente nós estamos celebrando juntos, e só celebrando, é muito bom, é muita doce.
Só alegria agora.
Só...
É legal esse jeito dela falar, doce, é muito doce.
E ela não pegou o sotaque, né? Ela tá com o sotaque dela, americano.
Sim.
Porque às vezes tem gente que dá uma misturada, né? Por exemplo, ela passou um tempo no Rio de Janeiro, namorou um carioca. Poderia ter um gingado ali.
Uhum.
Ou, de repente, no tempo que ela estudou em Salvador também, poderia ter pegado alguma coisa. Mas tem gente que realmente fica muito fiel ao sotaque na sua própria língua, né?
Sim.
Não,
olha, eu
outro, né?
Sei lá. Eu me impressiono com a desenvoltura dela, porque apesar de ela ter, acho que é a mãe que é brasileira, é isso? Agora eu não sei.
Não sei, eu tô sabendo, sério? Porque...
Não sei agora. É, se você sabe, coloca aí nos comentários aí. A gente pode pesquisar depois. Mas, enfim, mas eu acho que por ela ter tido essa experiência no Brasil e hoje estar tá dedicada a fazer novas participações em séries, participações em filmes, e ter essa vida agitada e ainda ter essa desenvoltura com o português, eu acho que provavelmente ela gosta do idioma e também consome conteúdo em português. É o que eu presumo, né?
É, pode ser que ela tenha contatos com pessoas que falam português também e gosta da cultura. Então, de alguma forma, ela tenta se conectar, né?
Sim.
Acho bacana. Sim.
Vamos ver mais um trecho aí.
Parabéns pelo seu trabalho, você é maravilhosa, adorei te conhecer. Espero que você ganhe todos os prêmios essa noite.
Torcendo ainda mais por você agora.
Do seu mundo, adeus.
Então, muito obrigada.
Isso daí foi um achado, para mim foi um achado saber que ela falava português.
Muito legal, gostei de ouvir ela falando português, mas você vê que ela ainda tá com um pouco de dificuldade, né? Que de repente deve fazer um bom tempo que ela não fala, então ela tenta buscar as palavras o tempo todo, assim, né? Fica... Mas assim... Mas achei legal, bacana.
Agora vai ter um ator que poucas pessoas sabem, que sabe falar português, e para mim foi uma surpresa, porque a primeira vez que eu vi esse ator, assim, que eu acho que ele participou, vou logo adiantar aqui para vocês, é o Alfred Enoch. Ele participou do Harry Potter, mas eu não me recordava dele, acho que porque também eu não sou um fã do Harry Potter para saber o que é que aconteceu em cada filme. Mas eu assisti o seriado, que é How to Get Away with Murder, com a Viola Davis, que estava no Netflix, eu não sei se ainda está, mas e eu ficava olhando para aquele cara e eu, rapaz, esse cara tem um ar de brasileiro, e eu não sabia que ele era filho de uma mãe brasileira e o pai dele britânico e mora na Inglaterra, e o inglês dele perfeito, se você assiste o seriado, perfeito, é nativo, né? E aí eu fiquei, será que esse cara sabe falar português? Vamos dar uma olhada aí. Tem algum outro comentário, Renato, sobre ele, depois dessa introdução que eu dei?
Não, então, eu descobri depois da série, porque eu acho que ele andou fazendo umas visitas aqui no Brasil, e aí eu vi alguma coisa assim na TV.
Spoiler alert, pessoal, spoiler alert.
É. E, assim, pessoas fotografando ele na rua, porque o cara é super acessível. Fotografando ele, eu falei, o que que esse cara tá fazendo aqui, gente? E aí eu descobri que, tipo, é filho de mãe brasileira, então, tipo, tá acostumado com o pessoal daqui.
Nós vamos dar uma olhada aqui na.
Sabe, para mim foi um sonho, sabe, um trabalho dos sonhos. Mas também eu não imaginava que ia ter essa oportunidade, sabe, de trabalhar
Obrigada,
assim no cinema nacional aqui no Brasil, que nunca tinha trabalhado em português. Então também foi um desafio deste ponto de vista, sabe, tentar limpar um pouco meu sotaque, trabalhar com
obrigada. Fiz
essas
muita
coisas.
fono?
Fiz bastante, sabe, bastante mesmo. E foi difícil isso,
Bastante.
porque eu, olha, eu percebi fazendo aquele trabalho de preparação tudo que tinha perdido, sabe, crescendo fora, né? Também uma vida assim muito privilegiada lá em Londres, muitas oportunidades bacanas, fazendo Harry Potter e tal. Harry
Aí, ele
Potter não
fala.
deveria ter
Não
falado,
fala
nossa,
gente.
meu nome não falar, gente. Poxa, poderia ter falado com alguém, Lázaro. Deveria ter pensado nisso.
Mas liga pra ele, falar pra ele divulgar, mano.
É verdade, vai fazer isso mesmo.
Ô, mano, fizeram valeiro de nada?
Dá uma equilibrada, né, gente?
Não,
Tem
liga
um
pros caras.
orçamento completamente
Liga
diferente aqui em
pros caras.
filme lá, né? Mas sabe, eu senti essa falta. Eu senti essa falta. No falar mesmo, sabe? Eu, tipo assim, eu valorizo muito a minha brasilidade. Eu falo português com a minha mãe. É uma coisa que faz parte de quem eu sou, sabe? Faz parte da minha identidade. Mas
Fala.
perceber que nem falar direito eu consigo fazer, sabe? Como tava percebendo naquele trabalho, que dizia umas coisas assim. Vou te dar um exemplo. Um dia a Fono disse pra mim. Peraí, o que que você disse? Eu disse, como assim? Eu disse, não, nem lembro qual era a fala. Mas eu disse. Uma. Ela disse, uma? Eu disse, é uma, né? Uma, tipo, uma mulher, uma menina,
Ao
uma,
invés de
sei
uma,
lá,
né?
em vez de uma. Eu disse, não, esse M tem que pronunciar o M. Eu disse, gente, não sabe.
Não, aí discordo
Isso
dela.
toma, é português.
É, eu também discordo. Discordo
Sei que
porque
fala
eu
uma.
vejo muita gente falar uma.
Exatamente. Aqui no Sudeste, pode ser que seja mais comum uma. Mas eu já ouvi pessoas falando uma. E eu sei que na sua região
Sim,
também fala muito uma.
Fortaleza, as pessoas vão falar uma.
Com
Uma
certeza.
e vai comer esse M aí. É, ainda mais na fala cotidiana, assim. E não quer dizer que a pessoa seja analfabeta, porque isso aí até pessoas que têm um bom. Bom, uma boa que tiveram bons muitos anos de educação vão falar também.
É porque eu acho que é típico da, como é que eu vou dizer, do dialeto mesmo regional, né? Talvez em Fortaleza ou no Ceará como um todo.
Talvez
É mais
em
comum.
Salvador também.
Salvador também. Pois é, em várias regiões do Brasil, uma seja mais recorrente.
Sim.
Aqui, talvez aqui mais para o Sudeste, não tanto.
E
Né?
aí,
Não.
pessoal, se você acha que na sua região o pessoal fala uma, coloca aí nos comentários para a gente ver depois e a gente
Pois é, quem
discutir.
fala uma? Quem fala uma? Né? Mas olha
E aí?
só, eu acho que a fonoaudióloga, de repente, tentou manter um padrão,
Sim.
para não ficar um sotaque muito misturado. Então, vamos aprender o sistema fonético aqui desse dialeto, né, que você está mais acostumado, para não ficar muito misturado. Eu acho que é isso. Importa? Não, sinceramente.
É, e o que eu, assim, agora já falando da desenvoltura dele com o idioma, assim, perfeito, né? Assim,
Perfeito.
agora sim, percebe-se que ele não parece ter tido a vida no Brasil, porque, vez ou outra, acho que um detalhe, assim, na fala, a gente nota que parece ser uma pessoa que não tem o português como sua língua materna, é isso.
É, mas mesmo assim, é uma outra palavra, porque o jeito de falar, o gingado,
Sim.
você vê que tudo que ele está falando transparece no jeito dele de falar. Porque ele transparece uma brasilidade assim, muito forte no modo de falar. Por exemplo, coisas que a gente costuma falar, que a gente chama de fillers, se eu não me engano em inglês, acho, não sei se tem nome em português para isso. Que é o tipo assim, Então você vê que é um falante muito avançado de português. Sim. Entendeu? Apesar de não pronunciar uma palavra ou outra de uma maneira tão natural. Mas ele é praticamente Sim. perfeito. Eu acho que você para conversar com ele, se você não conhece, tipo assim, peraí, tem algo estranho aqui, de onde que ele vem?
Tem algo estranho.
Você fica se perguntando de onde ele vem.
É,
mas você
é
fala
isso.
Que ele é gringo. Você não vai falar isso.
Sim. Vamos ver mais um trecho. E aí a gente vai para o nosso último react de hoje, que é uma surpresa aí.
Ei, mas o português é muito difícil demais, cara. Por isso que eu tô aqui aprendendo com vocês, né?
Não,
tô
mas fazendo. Ele, pô, sabe o que é que ele fez antes de filmar? Ele veio do Brasil antes, escondido, inclusive.
Por que escondido?
Pra andar nas ruas, pular carnaval. Aí ele veio escondido, achou que ninguém ia achar ele. Aí, de repente, cara. Começa a aparecer na internet assim, olha, o Dino Thomas no carnaval, no bloco de não sei onde.
Do nada!
Do nada, eu falei, será que é alguém parecido?
Fantasia.
Aí ele pulou o carnaval aqui, foi, acho que foi melhor do que com a Fono.
Sim, ah, cara, alguém bem importante,
faz parte do trabalho, sabe? Preparação, vivência,
pulou o carnaval onde?
Rio de Janeiro, cara.
Ah, cara,
foi Rio de Janeiro, cara.
Rio de Janeiro, cara.
Como que foi esse filme?
Cara, eu não pulei carnaval.
Que eu dirigi, chamado Namíbia Não, de um autor baiano chamado Aldre Anunciação.
É isso, eu acho que já deu para perceber aí. E agora a gente pode voltar para o fechamento desse episódio. Espero que vocês aí estejam gostando. Se quiser mais episódios como este, deixem os comentários aí no YouTube ou no agregador de podcast que você está ouvindo o Diverse Língua. Você também pode enviar um e-mail para diverselingua@gmail.com ou deixar um comentário nas nossas redes sociais, no Instagram ou no YouTube ou no TikTok.
Queremos ideias, gente. Ideias para fazer mais episódios como esse. Então, colabora com a gente para vocês se divertirem e a gente também.
E é isso, é o primeiro episódio React, então a gente ainda está aprendendo a fazer essas coisas aqui, mas espero que tenha tido um conteúdo bem interessante para vocês. Então vamos para o último React, que agora já vai ser o contrário. A gente agora vai ver uma brasileira falando um outro idioma, né? E aí a gente vai ver que ela se confunde num trecho. E vamos ver aqui. Vou colocar aqui o vídeo.
Como vas a celebrar si ganas? Como? Como vas a...
Vamos esperar ainda. Vamos deixar aqui de forma correta. Vamos lá. Então vamos ver agora essa brasileira conhecida no mundo todo falando um outro idioma. E vamos ver a parte que ela se confunde aí.
¿Cómo vas a celebrar si ganas?
¿Cómo?
¿Cómo vas a celebrar si ganas?
I don't even know what is this. Si ganas. Ah, sí, yo.
Si usted gana. ¿Usted que fala portugués?
Oh my God. Perdón. ¿Sabes que hasta el último año yo hablaba al sombra? Yo llamaba alfombra de alfombra. Es una locura con español. Pero si gano, yo voy a ponerme muy borracha. Pero si no gano, también voy a poner borracha de misma manera.
Aquele negócio, se confundiu, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, respondeu a pergunta em espanhol, ignorou Sim. a jornalista aí, não, vou seguir hablando, porque eu hablo, sou
aí. E aí, Renato, ciganos, o que é ciganos para ti aí?
Não, engraçado, quando eu já assisti esse vídeo há um tempo atrás, e eu entendi. E aí eu só entendi a confusão da Anitta da segunda vez, né? Quando a repórter repetiu a pergunta para ela, entendeu?
Mas me confundi da mesma forma, eu fiquei, vários ciganos, o que é que essa mulher quer falar com cigano aí?
Mas eu achei ótimo, né? Porque às vezes o nosso ouvido não está preparado o tempo todo.
Sim,
Eu lembro que eu falei, eu não sei de onde era a pessoa. Mas eu lembro de como eu não estou acostumada a ouvir aquele sotaque o tempo todo, de eu pedir para repetir pelo menos uma vez para o meu cérebro ter o tempo de poder processar. E tipo assim, ah, tá, eu sei o que você quer dizer. Mas uma coisa que acontecia muito comigo é quando eu trabalhava para um inglês, numa empresa, né, para professores e tal, que trabalhava em empresas. E no início, ele era de Manchester, gente, norte da Inglaterra.
Inglês britânico para mim é fogo.
É. E aí eu me confundia várias vezes, por causa do... Olha só, eu só sei essa palavra em francês, porque foi a única vez que eu ouvi falar desse fenômeno, o liaison.
Uhum.
Que é a maneira como você conecta uma palavra com a outra. E às vezes formava uma... Eu entendi uma outra palavra, como no caso da Anitta, né? Ciganas e ciganas. Isso acontecia comigo em inglês. E eu respondia uma coisa e ele falava, não. E aí ele refraseava para eu poder entender. E isso aconteceu várias vezes até eu entender a maneira que ele fala e me acostumar com o sotaque dele. Então, gente, ruídos acontecem. Você vai lidar com várias pessoas com modos de falar diferentes. E com o tempo você vai se acostumando com o sotaque da pessoa e daqui a pouco...
Não, e ela quando confundiu-se, né, ela ficou, ela respondeu logo em inglês. I don't even know what it's this.
É... Tipo assim, deixa eu mudar aqui para o inglês, porque eu também sei mais. Então, será que você se confundiu? Será que você não tá louca? Daí fala uma língua mais universal para ver se...
É, sim.
Entendi. Mas a repórter falou, a gente pode falar português? Você quer falar português? Ou seja, eu sei português também, querida. Mas aí ela deu a volta por cima, porque ela é a Anitta, né, meu amor?
Mas é isso, achei bem legal e... E a Anitta, para muita gente, né? Se você não sabe, a Anitta é poliglota, né? Sabe falar vários idiomas. E já deu entrevista em inglês, assim, perfeita. A gente não vai colocar aqui, porque, enfim, hoje o foco foi nos estrangeiros que falam português. A gente colocou isso mais para descontrair no final. E para mostrar que também podemos passar isso... em outros idiomas, as mesmas coisas que os estrangeiros passam, quando vai falar o português, a gente pode passar para algumas situações estranhas.
Exatamente, de não compreender, às vezes usar uma construção que não é muito comum, mas é compreensível, de não acertar tudo foneticamente, mas porque a gente tem a nossa identidade, né? O Alfred falou muito disso, de identidade. Mas ele fez questão porque ele também está fazendo filme no Brasil. Então ele tinha que fazer... Ele estava fazendo papel de brasileiro, né, no filme dirigido pelo Lázaro Ramos. Então ele tinha que convencer como um brasileiro. Mas é muito importante isso. A gente saber que você falar como nativo é você apagar parte da sua identidade. Porque a nossa língua materna, ela sempre traz alguma coisa para a língua que a gente está falando, né, para outra língua que a gente está falando. E tudo bem, eu acho que o importante é você se comunicar bem, você ser muito claro no que você está querendo dizer, mas não esconder que você é brasileiro, né? Uhum.
É, a gente vai levar a nossa identidade para onde for, né?
É isso aí.
Então, assim, pessoal, espero que tenham gostado desse formato, assim. Se você quiser deixar uma sugestão para nós, como eu já falei anteriormente, envie um e-mail para diversilingua@gmail.com ou pelas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que é onde estamos mais presentes, vamos dizer assim.
Sim.
E este é o primeiro episódio do ano de 2024. Vamos ter mais episódios pela frente. E se você está ouvindo o seu agregador de podcast favorito, não deixe de passar lá no YouTube para ver os vídeos e como a gente reage.
Se inscreve,
né? Não deixa de se inscrever no podcast, de deixar o like, porque isso é muito importante. Isso nos ajuda demais. E espero que a gente possa estar aqui para fazer mais reacts e com mais situações que envolvam idiomas. E a culturas diferentes, que é o propósito desse episódio, ou deste podcast. Além das viagens, né, que também é algo que a gente aborda aqui, mas sempre voltado para a questão dos idiomas. Meu nome é Diego, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Despeço agora da minha companheira de aventuras aqui no Diversilingua, a Renata. Renato, obrigado por mais um episódio e vamos nessa, 2024 iniciando muito bem.
Isso aí, 2024 tem muita novidade, de vez em quando tá bem diferente que vocês costumam ouvir, e eu espero que vocês gostem. Até mais outra aventura. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.